aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra.
Então, viva boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem gosta de assim ser saudado. E se por acaso é tarde, nesta hora, neste local onde escuta a Clepsidra, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Clepsidra, clep para os amigos, conversas de café à mesa da rádio. Com um painel que conta habitualmente comigo, João Pedro Gonçalves, Serafim Duarte, António Pinheiro, também Francisco Costa, Filipe Sousa, António Oliveira. E parece que não me esqueci de ninguém dos habituês. Para já estou aqui eu, para esta emissão, a partir da Padre António Vieira em Coimbra, para todo o mundo e arredores. Para esta noite, para a noite original da gravação do programa, ou da emissão do programa, para ver se chuva, trovoada, 150 km para o vento. Abriguem-se, portanto, e para já preparem-se com este som que nos chegou há muito da Jamaica, que aqui eu vou com prazer repetir. Bob Marley e os seus Wailers. Bob Marley e os Wailers. Neste tema, Is This Love? Esse é o tema 1 do disco, mas o que eu vos queria passar mesmo, enquanto não chegamos à conversa, se é que chega alguém para a conversa, era este. No Woman, No Cry. Vamos a isso. Vamos a isso. No Woman, No Cry. Clap. As conversas, mas também muitas vezes a música. Atalho foi-se ou não foi-se? Vamos lá, Bob. Enche o peito. Dá uma volta na tumba. No woman, no cry.
Oh,
é, já chega de Bob Marley, porque afinal é tempo de conversarmos e afinal hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta.
Se quiserem ouvir a Banda das Ostras, vão ali para a banda do Facebook do Serafim Duarte. Ele agora não faz outra coisa senão cada momentinho que tem está no Facebook. Ele é daqueles que é capaz de interromper o casamento para lançar a sua mensagem.
Vou-me casar.
Vou-me casar.
Estou a casar-se.
Mete-te logo no Twitter, tu já estás no Twitter, não?
Antes
já,
ou Serafim? Se vocês estão a falar do Twitter, algum de vocês conhece um senhor que dá pelo nome de Paulo Querido?
Paulo Querido.
Querido já deve ser uma pessoa.
Eu acho que preferia apanhar malária.
Esse senhor não é recomendável, já estou a ver ao Filipe Sousa. Filipe Sousa, Serafim Duarte. O Filipe Sousa vem aqui com um ar desbragado.
Arte
sexta-feira.
Desbragado, mas muito composto.
É verdade. Serafim Duarte, aproveita para preguiçar e dizer: nem tempo tenho para ler jornais, pá. E aproveita a clepsidra para ler jornais. Eu dou-te alguns títulos, Serafim Duarte. Tragédia na Madeira é um título que já vem desde a semana passada. Eu posso dizer amor entre Sócrates e Jardim. Aí já te
Jardim,
chama mais.
Acho que vão passar a lua de mel ao Porto Santo.
Eu não sei se isto é boato, mas pelos vistos João Jardim foi parar ao hospital do Funchal.
Porquê?
Não, é, isto não é uma piada.
Depois de ter estado com Sócrates.
Eu vi há pouco que ele tinha de parar ao hospital do Funchal, mas que estava tudo. Estava fora de perigo.
A lua de mel foi assim tão esgotante.
Amigos, amigos, tão inimigos que eles eram. Olha, mas também te posso dizer que tu ainda não sabias que Rui Pedro Soares esteve esta semana no Parlamento. E quem é Rui Pedro Soares, Serafim Duarte? Sabes quem é?
É um jovem de sucesso.
E já é gestor de topo da PT.
E viu a pulso.
Sabes como é que o Rui Pedro Soares conseguiu chegar àquele lugar? Foi com a implementação das novas medidas de avaliação, tipo CIADAP, IADD, Avaliação de Desempenho Docente.
Sim, não foi também.
E Avaliação de Desempenho Partidário.
Eu acho que vocês são injustos. Porque
e não foi por concurso.
O Sócrates disse, ele era diretor. Portanto, agora vamos à parte de como é que ele foi parar a diretora.
mas não foi por concurso.
Acho que foi.
No Largo do Rato.
Limpo. Exato.
Concurso no Largo do Rato.
Não foi concurso,
eles fizeram
uns papéis dourados numa coisa.
Acho que houve lá um procedimento concursal no Largo do Rato.
Olha, mas gostei de ver José António Saraiva, um personagem que o Filipe Sousa, não sei qual é a opinião, mas o olha, está o telefone a tocar. Está bem, já te atendo. Entretanto, eu não sei o que é que o Filipe Soares pensa sobre aquele personagem. O Serafim, sei que não nutre especial estima pelo homem. Desde o tempo em que era diretor do Expresso. No entanto, eu gostei. Acho que foi a pessoa que teve muita pinta ali no Parlamento. Sr. Deputado, desculpe, eu estou a falar e disse uma série de coisas que toda a gente anda para aí a saber, não é? Que não tem provas. Serafim, queres pegar?
Não. Presumo que tenha sido má língua por parte do diretor do Sol.
Do Sol, sim, exatamente.
Coisas sem fundamento.
O diretor do Sol que deve ter uma vida fantástica, porque quando lhe chegou uma previdência cautelar, o senhor não estava no posto de trabalho em véspera do jornal sair.
Acho será que... o Zé...
Mas eu acho que no Sol...
Será o Rui Pedro Soares ao telefone?
É possível.
Não.
Mas provavelmente a mandar-nos calar.
Não, é o Rui Pedro Soares, não. Não? Não. Rui Pedro Soares, está? Não, desligou.
Foi o Sócrates que mandou. Está sob escuta. Aqui é que ele está mesmo sob escuta. Mas dizia eu... É engraçado que no dia em que foram lá levar a previdência cautelar, o diretor do jornal e mais duas ou três pessoas com responsabilidade não estavam.
Não estavam.
O Filipe Soares tem cada um. As pessoas com responsabilidade,
as coisas que
tinham que estar no local
claro que não,
onde estão os
claro
trabalhadores.
Não,
pá.
Claro que não.
Pá, tem mais que fazer.
É como aquele senhor da PT. Então, mas porquê que é preciso ele ter experiência? Isso há pessoas é lá para trabalhar. Isso ele é está claro. Lá para ganhar.
Isso era quase como tu querias que tivesse
um. Querias obrigar
era quase como que o Armando Vara no BCP
a atender ao balcão. Mas ele já o fez. Foi assim.
Foi quando subiu o pulso.
15 dias.
Antes de subir o pulso.
15 dias.
Antes de subir o pulso.
Antes de subir o pulso.
15 dias.
Também achei, já que estamos a falar do Sr. Saraiva, também achei curioso.
De uma família.
Nas últimas semanas, cada vez que leio o Expresso, e eu não costumo ler o Expresso exaustivamente, mas cada vez, tenho tido a curiosidade de ler as crónicas do Sr. Henrique Monteiro. Pelo visto dizem que é diretor do Expresso. Mas eu acho que o Expresso não trata de muitos assuntos, porque ele já vai para lá de um mês, que a única coisa que sabe escrever é sobre Escutas e Sócrates. Portanto, das duas uma. Ou o jornal não aborda muita coisa, ou o senhor está concentradíssimo nisso. E nós gostávamos, quer dizer...
Não, mas as escutas não é simples. Eu ouvi hoje José António Saraiva a dizer o que nós tivemos que trabalhar para tirar aqueles palavrões todos, coisas levadas do diabo. Portanto, não, aquilo sim, dá muito trabalho.
Não percebo porque é que eles nos deixaram, até vendia mais.
Exatamente, eu sim, acho que foi trabalho inútil. Foi seja, trabalhar para perder dinheiro.
Chama-se isso trabalho de edição das escutas.
Edição das escutas. Eles não quiseram publicar escutas não editadas.
Aliás, vai ser uma diretiva para a PT, para a Ótimos e para a TMN e Vodafone, essas coisas todas, para que quando houver conversas ao telemóvel não se use o português vernáculo.
Ora bem, mas o título...
Dá mais trabalho para editar, pá, é um problema.
Mas ainda sobre o Rui Pedro Soares, o DN diz em título que ele não recebeu instruções de Sócrates para comprar a TVI. Portanto, exatamente.
Em compensação recebeu uma mobilização quando se demitiu.
Há um outro jornal que o título agora não estou aqui a ver, que diz que ele entrou em contradições. Eu também não acredito propriamente nisso.
Isso é má vontade.
Mas ele é político, afinal.
Isso é má vontade.
Quem?
O senhor é político, afinal.
O Rui?
Sim, o Ruizito.
Acho que não, é um técnico e que subiu o pulso.
Exato. Mas olha, estou aqui a ver a fotografia dele. Olha, tem bom.
Ele está muito bem parecido. Ele está mais gordo na televisão. A televisão nos dá mais 10 quilos.
Há aqui uma fotografia de perfil em que ele está manifestamente.
Esteve a falar com o Rui Pedro Soares agora.
Estava a falar com ele ao telefone.
Não,
ele esteve agora a tratar dos preparos da festa da JSD em solidariedade.
Cumprimentou primeiro o patrão, depois o Felipe, e só a mim em último lugar. Eu notei aqui uma certa discriminação. E agora vai para longe de mim, que é para não lhe bater.
Vamos lá ver se ele escolhe um microfone. Olha o teu microfone, dá
e tudo.
Olha, e já agora, já que estamos a pegar, eu hoje gostava de falar mal do Sócrates.
Deixa-me só dizer uma coisa. Não, é que é assim.
Aceitam-se inscrições.
Parecem conversas de café à mesa da rádio.
Já não basta termos todos que te aturar à sexta-feira aqui na Clepsidra.
Epa, não digas onde é que eu aturas.
Agora, termos que ir à baixa e ver a tua carinha ainda lá pendurada, manda limpar as paredes. Ó, Serafim.
Agora é que tu me tramaste.
Agora ainda lá andas e digas assim, então mas eu tenho que cramar o Serafim até aqui na baixa.
Achava que era só nas rotundas.
Não, nas colunas. Nas ruas da baixa. O Serafim ainda lá está.
Está lá até vir o metro Mondego.
Não admira, não é? Uma vez que o Bloco de Esquerda agora começou a virar-se para o futuro, com candidaturas presidenciais de futuro e questões de futuro, não é? Não admira que ele esteja cristalizado ali na baixa.
Festa do Manuel Alegre.
Não, estou a referir para isso. Não. Ele está cristalizado.
Candidaturas do Bloco ou apoiadas pelo Bloco?
Olha, Pinheiro, ainda bem que chegaste.
Queres apanhar com uma
está cristalizado nas colunas da baixa.
Estamos a falar de candidaturas de bloquistas ou candidaturas apoiadas pelo Bloco.
Ainda não se
percebeu. Há uma diferença.
Pois, eu ainda não percebi.
Aqui uma diferença.
Eu nem sei se há candidaturas, se não há, se apoiam, se não apoiam, isso ainda está.
Apoio. Sim, senhor, estamos com 9h22, vamos começar então a falar a sério. O Serafim não trouxe a agenda. Quem é que trouxe a agenda? Foi o Filipe Sousa.
Trouxe o M. Praia.
Exato. Não tenho direito a um minuto. O meu minuto.
Tens direito a um minuto, mas dás metade da minha cara.
Um minuto para dizer que...
Não, tu tens um minuto. É verdade.
Ultimamente
tens exigido um minuto
de entrada. Um talão do multibanco. Está sempre jeito.
O meu primeiro minuto para dizer que...
Temos que reunir aqui o Comitê Central da CLEP para ver se te damos um minuto. Pá.
Para dizer
ora bem,
que...
tens um minuto.
Os deuses do futebol estiveram com o Sporting. Oh. Conseguimos eliminar.
Ora, isto é um tema da atualidade. Realmente.
Mais ainda conseguimos contratar.
Qual
para
escutas,
quem...
qual carapuça.
Para quem conhece os meandros do futebol, contratámos o ministro.
É verdade.
Vulgo Costinha para diretor.
Temos mais ministros que o PSD.
Diretor de...
Esse Costinha é qual? Aquele que
Costinha jogava futebol.
Era. É o havia dois, um guarda-redes e um estava castado.
Para o lugar do Sapinto, Costinha.
Não.
Costinha, o ministro que jogava no meio do Porto. Do
o que
Porto.
Nunca jogou na linha principal e foi diretamente para o Mónaco.
Queria parecer que da Seleção Nacional. E isso augura um grande jogo domingo, onde espero que o Sporting tenha a capacidade de dar uma prenda aos sócios e
mas
vingar.
Mas
joga com o Porto no domingo.
Com o Porto.
Mas tu estás a dizer que há uma relação entre o ministro e uma possível boa exibição? Não, ou estás a dizer que a exibição
não,
de ontem...
Não, estou a dizer isso. Estou a salientar esse facto, nada mais.
Portanto,
então o teu minuto hoje era para isso. Pinheiro, começo por ti, uma vez que já tiveste o primeiro minuto. Já estás mais confiante de que Pedro Passos Coelho, se ganhar a presidência do PSD, consiga sobreviver um mês no round contra Sócrates?
Eu não sei se Pedro Passos vai ganhar e não sei se o Sócrates será candidato contra ele. Nem sei como é que a gente...
Era uma sorte para o Pedro, não é?
Não, era uma sorte. Não era sorte nenhuma. A política é feita de factos e não de sortes nem de ses. E, portanto, não
já
sabemos o que é que vai acontecer.
Já estou a treinar para as perguntas não. que vão fazer daqui para a frente.
Agora digo uma coisa. Nós sempre defendemos aqui e foi muito bom. E muito, foi...
O Pinheiro da Juventude,
não,
claro.
Foi muito bem. Foi muito bem e foi muito bom ouvir esta semana Pedro Passos dizer aquilo que dizemos há muito tempo. Uhum. Não há razão para termos RTP, não há razão para termos Lusa. Isso deve terminar e isso deve ser concedido aos privados. Não faz nenhum sentido termos uma agência noticiosa e também não faz sentido termos o buraco que temos na RTP.
Nem hospitais. Eu até vou ler aos hospitais.
Eu mandava embora ao Parlamento.
E mesmo, eu só ficava com a polícia.
Eu entrava ao Parlamento.
Eu distingo entre os hospitais, as escolas e RTP.
Os tribunais são desperdiciados.
E mesmo os tribunais, eu creio que podíamos voltar aos tribunais.
Agora, a sério, eu distingo entre a RTP e
os hospitais. Como é lógico, isto é demagogia. Isto é a mão do bloco. Isto é a bandeira.
Às vezes,
a demagogia política.
Às vezes, a RTP é mais um critério, não é?
Não, eu aqui concordo em absoluto com o Serfim. Quer dizer, se nós formos pegar em termos de utilidade, primeiro e ao Parlamento. Parlamento e a Development.
Pois, o Parlamento é chato.
O Parlamento é chato, depois os bloquistas não têm sítio para falar.
Não, e depois tem. Onde é que passa isso? Como é que salva pulso? Como é que os boys do PS
passam
isso?
Tem a PT, tem a PT.
O Pedro Passos não está no Parlamento.
Ah, não, espera lá.
Porquê que ele não está?
Esqueci-me, esqueci-me.
Uma coisa qualquer com uma senhora, uma manofa. Não votaste em mim, tu estás contra mim.
É que os boys vão ser todos transferidos depois para as empresas públicas. Pública ou privadas? Pública ou privadas? Porque são parcerias público-privadas.
O PC não é aquele partido.
Convém não privatizar tudo, não é?
Fala sobre a censura. É a censura. Mas
é
quem não estava com o Manuel Ferreira Leite.
Antifascista.
Não entrou em nada. Foi uma coisa assim.
Isso é má vontade agora, tua.
Vamos lá ver. O que Manuel Ferreira Leite não quis fazer com Pedro Passos Coelho foi o que o PS fez com este Rui da PT. Achava que ele era novo, portanto, embora já tivesse sido deputado, pronto, agora nos séniores ainda era novo demais para ser deputado.
Mas
foi por isso que...
Eu acho que o Anjo Correia não está a pagar mal ao Pedro Passos Coelho, não sei.
Está-lhe a pagar?
Não sei, como ele trabalha lá.
Mas ele também tem bom gás, não é?
Não sei.
Também mal acabou.
Eu sou um bocado baralhado.
Mas também mal acabou o curso, parece que foi logo dar aulas, para a universidade e tal.
Ah, mas mal acabou o curso, mas que quando o obrigaram?
Subiu o pulso.
Ah, quando o obrigaram?
Sim, e subiu, subiu o pulso e conseguiu.
Isso foi antes ou depois do Rangel passar do CDS para o PSD?
Bem, é melhor não entrar mais em pormenores.
O dinheiro ficou aqui calado. Com um sorriso amarelo. Mas tiveste uma oportunidade.
Eu só estou preocupado.
É uma oportunidade mestre para. Para mandar uma sapatada. Não, uma sapatada.
Há coisas que eu deixo, óbvio, também não comentaram a entrada do Costinha no Sporting e, portanto, cada um tem direito ao seu minuto, não é?
Exato.
Eu digo o meu, agora o Serafim fez o minuto dele.
Eu não.
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Mas a minha questão aqui não é pelo Rangel.
Eu trazia duas ideias só. Duas ideias, depois lá para a frente.
Duas ideias. Ainda tantas ideias.
A tua gestão depois permitirá, eventualmente, dar
a minha gestão. Estamos no tempo da gestão João Pedro Gonçalves.
Não, parece-me, pronto, duas ideias importantes ou dois temas.
E Cândido Almeida, Madeira, e Liva Sócrates?
Madeira e Cândido Almeida. Dois temas.
Televisão ocupa 80%. Isto é um tema para o Serafim, 80% das crianças nas creches.
Porque ficam lá depois da hora.
Exatamente.
Com certeza. Olha, eu...
Mas pegamos em qual? Agora, a sério, já estamos com 9:30, já é a altura de começarmos a sério.
Então, em qual é que pegamos? São duas rapidinhas. Rapidinhas sobre.
Se ainda for capaz,
há muito tempo.
Eu vou lá fora.
Não é que rapidinhas do Serafim. Eu fico desconfiado.
Duas rapidinhas aqui ao Pinheiro.
A mim não, que eu não estou disponível. A mim não.
Eu e o João Pedro vamos lá fora no instante.
Para o programa.
Falar.
As tuas rapidinhas são muito longas.
Sim, sim, com certeza.
5 minutos para cada uma.
Não, menos.
Então vá.
Eu durante muito tempo, e há muito tempo que não trago cá, algumas. Trazia sempre questões do Internacional. E duas notas do Internacional que me merecem. sem alguma referência.
Madeira, não.
Esse lunático inimputável que mora ali no Sara, alguns do Sara, numa tenda, e que tem a mania que é, não é de Sporting, mas diz que faz a Revolução Verde. E eu vi pasmado, ou não tanto, porque é um caso justamente de um líder mais ou menos como o Alberto João Jardim, tipo inimputável, em que apelava irado contra a guerra santa contra os suíços.
Eu acho que sim.
É verdade que os suíços fizeram. É verdade.
Por causa do Arnazi.
É verdade que.
Dos minaretes.
É verdade que
não é dos mesquitas, é dos minaretes.
É verdade que esse
referendo. Há quem não goste.
Sim, é verdade. Do que
dos minaretes.
É verdade que esse
os
referendo...
minaretes, para quem não sabe, são aquelas aquelas pois,
coisas que saem.
É verdade que esse referendo e o seu resultado envergonha a civilização europeia, digamos assim.
Mas ele é africano e tuaregue.
Sim, envergonha é uma nota de profundo.
Ah, em relação aos minaretes.
Sim, sim. Pois. O referendo na Suíça. Mas é igualmente verdade.
Que é proibido fazer a missionação ou qualquer divulgação da fé em território islâmico, mesmo na Líbia.
Sim, com certeza. Com certeza.
Isto é uma verdade, mas não pode ser controlada.
João Pedro, mas atenção, mas isso vamos lá ver. Quer dizer,
olho por olho, dente por dente.
Nós não nivelamos. Os povos civilizados e as culturas civilizadas e democráticas não se podem nivelar por aquilo que é a idade da pedra, praticamente.
Ah, tu achas, portanto, que aqueles povos são primitivos.
O medievalismo. Não, justamente essas.
Olha as rapidinhas do Serafim. Já vão 5 minutos. Okay. E já vai, não sei onde,
justamente,
na idade da pedra.
Estás a ver? Que é um congelamento medieval.
Estás a ver?
Ou melhor, é um medievalismo congelado. Essa, portanto, não vale a pena estar para o Pinheiro não ser citar.
Não estou a citar. Tu é que estás a citar.
Essa nota de reparo. A segunda nota de reparo é em relação a Cuba. A Cuba e concretamente...
Bom, estava a ver que não ias falar
disso. Não. Eu, sabes que eu sou
se calhar vamos falar de coisas diferentes.
Não, António Pinheiro, sabes que eu sou defensor dos direitos humanos quando é no Sahara Ocidental, ou quando é em Cuba, ou quando é em qualquer parte do mundo. Porque eu acho que não há socialismo sem liberdade, e porque eu acho que não há razão... E nunca fui simpatizante do regime castrista, e nem sequer guevarista, nunca sequer fui. De modo que convivo mal com pseudo-ditaduras do proletariado ou quer que seja assim, ou ditaduras dos pseudo-ditaduras do socialismo, em nome do socialismo impor ditaduras e
este a propósito de um preso político.
Sim,
que morreu à fome e mais
independente.
Independentemente
de eu não nutrir qualquer simpatia por uma boa parte desses dissidentes a quem o regime cubano diz que são mercenários dos Estados Unidos, e alguns até serão.
Mas esses estão na Flórida, perdão.
Sim, não. E alguns até serão. Não, eu estou a dizer que alguns até serão. Não estou a dizer que são. Alguns até serão.
Mas para mim, a tese da cabala. São sempre os outros, fazem mal.
Sim, claro que sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Pois não, Pinheiro. Mas não é isso que eu estou a dizer.
Independentemente disso, que os Estados Unidos podiam eventualmente arranjar lá um.
Mas foi o Serafim. Deixa-me fazer aqui a justiça ao Serafim. Foi o Serafim que trouxe o tema.
Estou a dizer.
Incidente, muito
António Pinheiro, tens que ouvir até ao fim. Eu disse assim: independentemente
dos Estados Unidos,
de não nutrir até a simpatia por alguns desses dissidentes, que eventualmente até possam ser, de facto, como diz o regime, mercenários dos Estados Unidos, independentemente disso, eu, para mim, é-me absolutamente indiferente, porque eu acho que não deve haver não posso nutrir qualquer simpatia por regimes onde há presos políticos, ou seja, presos de consciência. E se já tivemos em Portugal no tempo da ditadura milhares de presos ao longo de vários anos, centenas e centenas de presos ao longo dos anos, milhares de pessoas que tinham que, portanto, porque estavam presas justamente por razões de políticas, portanto, por questões de consciência. E isso, como deves calcular, e para mim isso é inequívoco, que não tem aqui razão, digamos, espaço nenhum para pensamentos titubeantes, isto para mim é condenável. Ponto final, e acabou. Entretanto...
Ponto final, então.
Pronto, só uma nota crítica, portanto, a isto eu acho que era tempo. Eu tanto condeno o bloqueio
imposto a Cuba pelos Estados Unidos.
Imposto a Cuba pelos Estados Unidos, que é uma coisa absolutamente... como já disse uma vez, aqui na abertura da Clepa, a questão é passar hediondo.
Bárbaro, digamos, a existência,
o referimento e a repressão da dissidência política.
Da liberdade de expressão.
Acho hediondo Francisco Costa.
Para mim é absolutamente fundamental. E acabei estas duas notas.
Achas hediondo Francisco Costa?
Onde está o Francisco Costa? Filipe,
sou... Muito boa noite. Felipe. Não sei se me estão a ouvir.
Aqui. Estamos a ouvir em ótimas condições.
Muito bem.
Queres com eco ou sem eco?
Normal, como está agora. Antes de mais...
Onde é que estás, Francisco?
Pedir desculpa por...
Estás a ouvir o Pinheiro?
Não podia estar presente. Não estava a ouvir.
Por cima do Filipe, do Francisco.
Ora bem, como é que eu te dou o som do Pinheiro? O Pinheiro também fala mal, sabes?
Pois.
Estás-me a ouvir a mim, não estás?
Sim.
Perguntava-te, Pinheiro, em que sítio do globo é que estava? Estás? No Haiti ou na Madeira?
Não, muito mais perto que isso.
Ao fundo da Ribeira.
Estou no norte do país, neste momento estou em Guimarães. E portanto.
Cuidado, Francisco, há aí muitos ventos, há aí um temporal.
Exatamente.
Vai haver aí um temporal.
Que têm a ver exatamente com isso, têm a ver exatamente com o alerta laranja para esta noite.
Vermelho.
Me impedem de...
Vermelho.
Não, é laranja, é laranja.
Presente no colete de hidra, pois...
Está vermelho.
Olha, a meteorologia parece que passou a vermelho.
Está toda a região norte, exceto Vila Real.
Posso explicar em 2 segundos isso. É que para o Instituto de Meteorologia há um alerta vermelho, mas esse mesmo alerta vermelho para a Autoridade Nacional de Proteção Civil significa um alerta laranja. E, portanto, daí, mas é mais ou menos a mesma coisa, o perigo está aí a chegar, pelo menos é aquilo que nós esperamos, e daí o facto de estar neste momento no norte do país de prevenção para que, se algo aconteça, possamos ter uma boa resposta. Isto, claro está, no que diz respeito à emergência médica, obviamente. O que eu gostava a dizer, estava a dizer que pedindo desculpa por não estar aí, dando cumprimentos e mandando cumprimentos a todos os meus colegas do Clube de Sidra.
Um abraço, Francisco. Queres viver o Porto Sporting? Tens boleia. O Sporting Porto, se quiseres, tens boleia. Domingo.
Próximo domingo.
Exatamente, às 20h15.
Próximo domingo, estou sobre o 4 em Coimbra.
É verdade.
Francisco.
Em Coimbra com o Filipe Sousa.
Francisco, Francisco, dá aí um abraço meu ao Afonso. Henriques.
Exatamente, ele está aí.
É o Serafim continua na Idade da Pedra. Ele bem dizia há bocado que estava na Idade da Pedra. E aliás, ele está com a cara nas pedras. Aí,
não, desculpa,
nas pedras da calçada.
Se fosse Henriques, que é bloquista. Exato. Se vocês repararem, está tudo
não
está em cima de um bloco.
Ó Francisco, não sei se ouviste. Não sei se ouviste as candidaturas do futuro do Serafim.
É do bloco, afinal, o Afonso Henriques.
Sim, senhor, está em cima do bloco.
O estádio Afonso Henriques também. Esse não tem bloco.
Não, tem muito botão armado.
E tem cadeiras de vez em quando que voam.
Deixa-me só te dizer, porque acho que todos os líderes políticos até hoje, incluindo, claro está, o Dom Afonso Henriques, eu acho que todos os líderes políticos que passaram pelo governo, eu acho que o único sério é mesmo o primeiro, porque a partir daí o vexame está instalado e isto vê-se todas as semanas. Eu gostaria de deixar uma
primeiro
pergunta...
Primeiro bateu na mãe, que raio de exemplo é esse?
Estava precisamente a pensar nisso, pá.
Não, eu acho que...
Diz-se que ele era filho, não era do pai dele, que era de um senhor que foi lá...
Mas andei...
Estava com frio.
A mãe merecia que andava metida com
Fernão,
os galegos,
o Fernão.
Mas ela andava metida com galegos, teve um filho do Aio, o que é esta senhora? Então, de onde é que nós nascemos? Somos filhos mal espanhóis.
Eu gostaria de colocar uma pergunta no ar, que é o facto de... e questionar, deixar em aberto para vocês comentarem, para que serve esta comissão que foi organizada para ouvir estes antigos administradores do PT?
Para o mesmo para servem todas as comissões.
Jornalistas não sei de quê, jornalistas do jornal,
dos jornais. Muita gente.
Boa questão. Especialmente com o desempenho dos deputados.
O
desempenho dos deputados que lá estão é uma boa questão, Francisco. Já podemos. É uma questão interessante essa.
Isso é que, até é uma boa ponto para
não,
o
é que os próprios deputados não percebem quais são os poderes de inquérito e o interesse processual daquilo.
Não, mas olha,
e, portanto, fazem daquilo quase como se fosse um julgamento sumário às pessoas que lá estão.
Deixa-me dizer aqui uma coisa. Experiência própria, na altura quando eu estive ligado à Associação Académica de Coimbra e fui ao Parlamento, a uma comissão que estava ligada à Educação e Ensino Superior.
Mas estavas na PT na altura?
Não, estava na AC. Não me pagam. Nem me pagaram. Mas achei curioso que essa comissão tinha vários senhores distintos deputados, salvo erro, na altura eram 8, desses 8 estavam presentes 5. E os outros não puderam estar presentes. Quer dizer, têm muito que fazer, não vão para as comissões. Não, ou aquilo porque... tem importância ou não tem. Isso tem importância Filipe, e é o trabalho Filipe. Deles que está lá, não é? Agora vamos mandar reunir todas as associações académicas do país, vêm representantes de todas as associações académicas do país e os senhores deputados que estão nomeados para aquela comissão, que supostamente é para fazer alguma coisa, mas não fez, também aproveito para deixar esse pequeno detalhe. Quer dizer, foi para lá um monte de gente de todo o país a falar, caiu em saco roto e ainda por cima os senhores deputados que estavam nomeados para a comissão não estavam lá todos. Portanto, utilidade das comissões, não sei.
Os próprios poderes e organização da comissão, há ali deputados, e agora não é aqui por estar aqui o Serafim, mas vi um deputado do PSD, o Pedro Duarte, e vi um deputado, não sei o nome, do Bloco de Esquerda, caramba, estavam a fazer o julgamento sumário da pessoa, tanto que o Marcos Guedes teve de chamar a atenção, porque somos amigos, as pessoas vêm aqui livremente falar, são nossos convidados.
Os gajos do Bloco são assim.
E, portanto, não vamos aqui estar a enxovalhá-los assim, e sequer isso fazer é julgamentos malta, sumários e interrogatórios.
Aliás.
É patético. O desempenho dos deputados deve ser patético.
Eu estava a dizer que isto era uma ótima ponte para o Serafim, porque tem uma posição elogiada.
Patetíssimo,
autêntico. Sim,
uma patetice.
É verdade. Eu, aliás,
o Presidente da Comissão chamou a atenção dos deputados, meus amigos, tenho que vos lembrar aqui algumas regras. Tem regras. Sim, as pessoas vêm cá livremente, falam.
Mas olha que não foi ao Bloco, estás enganado. Estás
equivocado. Francisco Costa, o teu tempo de satélite está a acabar, não é?
Exatamente.
Retiro o que disse e corrijo. Era do PC.
Era do PC.
Ah, pronto. Então, pronto. Se não era do Bloco, era do PC.
Ok, Francisco Costa. Bom trabalho.
Adeus,
e que o
Francisco.
Temporal.
Lá ele não tenha bom trabalho. É sinal que não houve temporal.
E que o temporal te seja leve, não é?
Vá, despacha-te com o relato académico e vamos aí ver o Sporting.
Francisco Costa, aqui da Clepsidra, diretamente da cidade de berço, como se diria num relato de futebol.
Nosso correspondente. Nosso correspondente.
Ele que é aqui com o Filipe Sousa, o grande porta-voz. Ok, o grande porta-voz da Académica na Rádio Universidade de Coimbra. É um bocado assim. Bem, mas isso é outro tema. Para outra altura.
Somos tão imparciais como muito jornalista que aí é.
Exato. São assumidamente parciais.
Exatamente, mas nós assumimos.
São os únicos. Portanto, passo à frente dos outros.
Completamente.
Exatamente. Ok, isto é um tema interessante para discutirmos um dia destes, mas entretanto, António Pinheiro, dizias?
Queria dizer qualquer coisa sobre
queres
a Madeira.
Queres dizer uma coisa sobre a Madeira?
É lógico.
Mas podes dizer.
Todo
dizer.
O tempo de antena para a Madeira.
Só quem não...
Já passou um minuto, António Pinheiro.
Não, é só para dizer que quem não conhece a Madeira é que eu conheço, não tem noção da real catástrofe. Eu diria que aquilo foi um verdadeiro... sinistro, um tsunami.
Nós estamos a ser ouvidos no Congo e pediram agora o número daqui para ligar porque querem entrar.
Quinchás ou Brazzaville?
O Congo, como diz este meu amigo, estou aqui no meio dos conguitos. Portanto, a partir de hoje vocês sabem que os habitantes do Congo são os conguitos.
Dos conguitos.
Já agora para o Congo, um abraço.
Um abraço para o Congo e para Macau.
Lá perto no Ruanda, não é muito longe, no Ruanda.
Depois não se estiver na fronteira.
Sim, não é muito longe.
Depende
do sítio onde estiver. Se estiver mais para a costa, é um bocadinho, não é? Mas para aquelas zonas, não é?
Problemas que o único transporte ali é o avião.
Onde só morreram em 94, se a memória não me fala.
Uns milhões.
Acho que foi por engano.
Entre 900 mil e 1 milhão. E em que na altura se acusou, nomeadamente.
Também havia outros.
Sim, alguns poucos. Onde se acusou, sobretudo, a complacência e a conivência de, não só das forças da ONU, mas sobretudo da França. Do governo francês que não, e não
chama-se foi... gestão demográfica.
Exatamente. Não, e agora parece que Sarkozy veio reconhecer. Não, não chegou a pedir desculpa, mas veio a reconhecer que realmente andou-se mal e se cometeram erros.
Que a França se esticou ali um bocado.
Erros de avaliação.
Ministra das Finanças.
Erros de avaliação com poucas consequências. Não, isto só me lembra
se
disso.
Se calhar enganei-me nos milhões.
Só me lembra disto por causa de duas coisas. Foi por causa do drama na Madeira, dos conguitos, porque erros de avaliação que deram em resultado um milhão de mortes.
Estamos
coisa
com
pouca, também não africanos, não é? Também não era na Europa, não é? 9:43
e de facto a Madeira ainda não foi tratada. E eu acho que há que pôr aqui um ponto da situação. De facto,
eu veto a Madeira.
A Madeira foi completamente arrasada,
mas não é as rapidinho, não dou-me rapidinho ao Serafim,
não, completamente arrasada. Agora eu quero. aqui introduzir um som dissonante em relação ao habitual. Atualmente os estúdios de televisão portugueses transferiram-se a céu aberto para a Madeira, e bem, uma catástrofe com dimensões astronómicas, 41 mortos é a cifra oficial. Agora, de facto, as redes sociais são muito incómodas, e é preciso ir às redes sociais para ver, como eu vi há bocado, não me passo o nome, mas alguém que me passa um programa da RTP, do canal público, há dois anos, um daqueles canais da RTP 2, sobre ambiente, onde se falava dos erros de construção ao longo das ribeiras do Funchal, precisamente. E isso é algo que se tem passado por cima. É lógico que eu também não sou adepto nesta fase, mas há ali erros grosseiros, como são cometidos aqui no continente.
Sobre a Madeira, só aceito dizer uma coisa antes ainda atropelar.
Então, mas primeiro tu ou tu primeiro?
Só aceito dizer uma coisa. Para já, veto mais, quer dizer, acabou, estou farto, estou cheio. Quer dizer,
então nós andámos aqui exatamente dois anos a falar professores e agora uma tragédia, não é exatamente, e não se pode dizer uma palavra sobre
não
Madeira,
é isso, não, mas aí dos professores é responsabilidade unicamente humana.
Não, o que está a passar não tem nada a ver com desvalorizar, não tem nada a ver com
isso.
Não tem nada a ver com desvalorizar o drama que o povo dos da Madeira está a viver, mas é também denunciar a pornografia quase obscena, vampiresca, das televisões, pá, quer dizer, que nos bombardeiam e eclipsaram pura e simplesmente as coisas. E não é só na Madeira, tem sido sistemático
mas
em relação
isso é
a todas.
Fatal
que modo estilo. Começa a ser uma
coisa que existem CNNs,
sério.
Sério.
É verdade,
mas
temos
que
seguir
desafios.
Sim, claro, entrava todos os dias em casa.
Agora tiraram-lhe o tapete, já não gosto de televisão.
Eu lembro que chegava todos os dias a tua
casa. Diabo, porque estão a mostrar a miséria dos madeireiros.
Sobre a Madeira, quer dizer, além de razões óbvias, que não vale a pena estarmos aqui, quer dizer, vamos lá ver, vale a pena estarmos aqui a gastar minutos a dizer que estamos muito sentidos, que realmente foi um drama terrível.
Deixas de dizer os outros o que têm a dizer.
Tudo bem, então eu vou dizer uma coisa dissonante, que é assim, sobre a Madeira, a única coisa das coisas que me, para além das coisas óbvias, de solidariedade com o povo madeirense, que são óbvias e que não vou para estar aqui com esse discurso. O que me ressalta são duas coisas, justamente. É o não se poder falar nos erros de ordenamento, como cá, e dizias bem há pouco, também cá se cometem. E outra coisa que eu não estou para aturar, eu não dou cartas em branco ao inimputável Luís Alberto São Jardim, que em plena desgraça do povo madeirense, sistematicamente tratava todos aqueles que ousavam fazer a mais pequenina crítica dos canalhas, esses canalhas, ah pá, uma gente canalha, e repetiu N vezes esses canalhas, porque esses canalhas, a canalha, essa canalha, quer dizer, esta gente não merece.
Filipe Sousa.
Epá, é um inimputável Filipe também. Sousa. E é um inimputável que todos temem em Portugal.
António Pinheiro.
Eu
queria só dizer, sublinhar duas coisas. Primeiro, aquilo que aconteceu foi eu chamaria aquilo um tsunami de água
doce.
É uma coisa violentíssima. Depois só, como eu dizia,
seria estragos mesmo com bom ordenamento.
Pronto, sim, com certeza. Pronto.
Primeiro, e segundo, como eu dizia, só quem não conhece a Madeira não sabe, que por muito que se venha aqui com questões...
Estive lá em agosto.
Então sabes bem que por muito que se venha aqui com questões de engenharia, a ilha é de tal maneira inóspita, o relevo é de tal maneira...
Aquilo é impróprio para
construir. Aquilo não serve para nada, nem uma praia
mas
tem.
Lá está.
Portanto,
se
não serve, portanto lá ora bem, lá está. Ora, por alguma razão, os espanhóis, dás-me licença, e vocês são pessoas de história, os espanhóis passaram por lá, seguiram para as Canárias e deram-nos aquilo, não quiseram aquilo.
Não é bem assim. Estás enganado na história.
Não é bem assim, mas é por lá perto.
Os espanhóis foram à boleia, como sabes.
Isso
é cultura geral. Os espanhóis foram à boleia e pronto, é das tais coisas. Pronto. Eles, de facto, caçavam canários. A Madeira não tinha canários para caçar. Pronto. Atenção que os canários não eram pássaros na altura.
Mas só quem conhece a Madeira é que pode dizer, pode perceber o que é que se passou.
O que é que chama canários?
Parte alta.
Canis.
Tanto que a parte alta do
olá.
Da ilha... Olá, boa noite.
A Névia.
Olha, hoje não névia, mas diz que vai fazer vento.
Mas vais levar. Vai fazer vento.
A parte alta, a parte turística dos hotéis não foi afetada, portanto só aquela zona
da
cidade de Funchal é que foi.
É impressionante,
foi
os hotéis não sofreram nada.
Completamente.
Mas vimos que os hotéis abriram as portas à população, não foi?
É preciso sublinhar, independentemente destas questiúnculas.
Não, não foi.
Substana.
Independentemente das questiúnculas políticas
e
das.
E que estão muito cheios, estão muito cheios e não estão a falir. Atenção.
O que é preciso é sublinhar é o esforço daquelas pessoas que tem sido extraordinário. Recuperar, não, limpar e tudo isso. Tem sido uma coragem extraordinária, um exemplo extraordinário. Não, é que eu prefiro pegar nas coisas boas e não estar aqui com estas coisas abertas ou assim, ou traçado.
Eu tenho isso para dizer. Eu tenho isso para dizer. Na capital deste país.
Não sou nada por
isso. Olha, vou-te dizer uma coisa. Só para terminar,
mas deixa-me dizer isso que eu também posso esquecer.
O Cavaco esteve muito bem, fez uma grande visita e mostrou. Não.
Esteve particularmente bem. É fácil ficar bem. Nesta altura diz.
É fácil ficar.
É engraçado que a desgraça alheia é sempre uma maravilha para os políticos.
Mas há alguém que neste contexto vá ser uma voz dissonante em relação ao discurso.
Queres que eu diga, nesta altura, isto foi bom para toda a gente.
Foi uma maravilha.
Foi bom para o
Sol. Só menos para os madeirenses.
Até é bom para o jardim.
Que a visita correu bem.
Exatamente. Ele disse, há males que vêm por bem.
Traz uma expressão que não foi bom, foi para, de facto, as vítimas.
Ó Serafim, mas deixa-me dizer isto. Tu tens uma estrada que é uma barreirita em Lisboa, ali uma circular externa de Lisboa e caiu e aquilo está quase há meses para ser consertado. O Funchal e aquilo à volta ruiu tudo e passado uma semana, enfim...
Mas já há uma diferença. Em Lisboa, quer dizer, aquilo ruiu, vai-se à volta. No Funchal não é bem assim. Ou aquilo se reconstrói ou então os gajos ficam isolados.
Não é por isso, também só. Há um empenhamento. E há uma coisa muito simples. É que na Madeira tu não tens esta treta das empresas que tu discutes para aí. Tu tens uma grande empresa chamada Governo Regional da Madeira.
Claro.
Que é, controla aquilo tudo.
E todos
os apaniguados, como aquelas empresas, como aqueles jovens, todos aqueles apaniguados são controlados por o chefe. E o chefe neste momento está a trabalhar. E isso dou-lhe os meus parabéns.
Enquanto
que em Lisboa andávamos à procura da máquina, do indivíduo que estava à espera que lhe pagassem,
adjudicar
as obras,
e
ver quantas
que
calha para mim.
Pormenor.
Exatamente.
É que isto tem de ser feito muito rápido. Que o carnaval está aí à porta. Alberto João sem carnaval.
Qual carnaval? A festa da flor.
É a festa da flor. Não, mas acaba por ser. É um bocadinho por aí, como tu estavas a dizer. Na Madeira, sobretudo pela questão. A Madeira vive muito do turismo. A Madeira, neste estado calamitoso, não serve para nada.
Para nada. Não.
Não serve para nada. Eles moram lá. E não acontece nada naquela
questão. Há a questão da população. Há uma pressão demográfica no Funchal que não se justifica. O Funchal tem mais. Tem mais gente que Coimbra naquela encosta por ali acima.
Ou João Pedro. Mas a própria.
Dizem eles.
Não é uma explicação.
Só nós é que pegávamos uma ilha daquelas.
Mas
estamos lá. Fizemos daquilo um dos principais destinos turísticos portugueses, responsável por uma cota importantíssima no turismo. Os ingleses adoram ir para lá, gostam muito
de ir para o aeroporto dá para.
E isolámos lá o Alberto.
É uma coisa terrível. E o que aconteceu, enfim, aconteceu, se calhar teria que acontecer noutras condições. O que me espanta também é outra coisa. Sim. É que não tenha havido ninguém que, com os meios que hoje existem, tecnológicos, etc, etc...
Tenha previsto.
Exatamente.
Não,
essa questão,
está explicado.
Não sei se está assim tão bem
explicado. Não é possível explicar a quantidade. Mesmo que saibas que a nuvem tem 14 km, não é possível explicar rigorosamente a quantidade de água que cai. Agora, é possível explicar...
Que vai haver qualquer coisa.
Não. Não é
como estamos agora em avanço vermelho.
Não é isso. É muito mais antigo.
Não domino essa questão.
Tu viste as ribeiras do Funchal. Vais lá no verão e ficas que estes gajos são doidos. Isto é uma coisa gigantesca. Não, aquelas ribeiras, dizem os próprios madeirenses com quem falei, desde há muito que estão cheias de lixo. E pronto, isto nunca é preciso.
Mas
tem a ver...
Nem que tivessem limpinhas. Não, mas
a questão não é essa. Tem a ver com as obras que se fazem em cima, com as curvas, contra curvas, e nós vimos a cheia,
quando
não dava a curva,
parecia
que não tinha brecagem.
Quando é que o português mete o alarme em casa?
Seguramente não viste as mesmas imagens que eu. Há montanhas que são rasgadas onde não há ribeiras nem nada, e há montanhas que foram rasgadas pelas águas. Águas. E, portanto,
esta era justamente a discussão que eu não queria ter. Vocês já viram quantos programas é que já viram, e quantos debates, e quantas reportagens, e quantas, e quantos
não
especialistas,
que não devemos falar nisso, não é?
Opa, oh, não temos nada para dizer sobre isso.
Okay. Sobre uma coisa que não,
não temos, já dissemos. Não temos, não, já dissemos.
Vocês lá no blog estão a ficar muito
escutas também, não? Toda a gente fala de escutas.
Tudo o que se fala. Toda a gente. Os sábios
e comentaristas.
Muito menos.
Só de vôlei.
Não podemos falar de Xinquilho, por exemplo.
De?
Xinquilho.
Ah, Xinquilho.
Xinquilho,
com certeza. Exatamente.
Eu só queria dizer uma coisa que era outra, segunda coisa.
Ou então podemos falar sobre o desenvolvimento
não,
em Coimbra.
Não, podemos falar de Cândida Almeida, que ainda não falámos, da senhora.
Eu queria dizer
isso. Olha, já falaram da Orca.
Eu acho que finalmente
Cândida Almeida. Aí a Orca. Alguém falou da Orca.
A Orca que matou a tratadora. Deixa lá, passamos à frente.
Não, mas é que essa é a parte secundária. Eu estou aqui a pôr a Orca, que é para cobrar um bocadinho.
Pronto, também é um assunto que não foi muito batido.
Passou... A revolta das Orcas.
Eu não sei se isto apareceu na televisão, porque eu só li no jornal.
Não, apareceu na televisão, o que vais dizer. Eu tenho telepatia, sei o que vais dizer.
A história de...
Que ela não fez aquilo sem querer. Não, a baleia não. Sabe muito bem o que fez.
Não é essa a questão. É que aquela orca...
Parecem conversas.
Aquela orca foi ali parada.
Já cometeu um crime.
Ela matou não sei quem, não sei aonde.
Mas foi
mas
sem
vamos
querer.
Comprá-la.
Mas foi sem
então
querer.
Compraram-na. Passado uns tempos aparece um gajo morto no tanque. Mas deve ter escorregado, bateu com a cabeça.
Escudou.
E também, por acaso, também um tratador apareceu de manhã morto no tanque. E agora? Por acaso filmaram e não puderam dizer que tinha aparecido a tratadora morta no tanque.
Mas a orca foi... Cá está o capitalismo selvagem.
Aí está uma... Aí
foi
está.
Muito
mas
mais barato.
Orca,
preço
não,
mas
orca... Não, isto para ir para onde? Para os submarinos.
Aí está uma orca que merece a minha admiração, pá. É a revolta da orca, pá. Quem é que manda capturar as orcas? As orcas
elas estão bem
em aquários, pá. Não são para estar em aquários, pá. Deixem as orcas em
nem
paz.
Nem as enguias de aquário são
boas. Eu vi
um
espetáculo de orcas, olha, precisamente nas Canárias, precisamente. De orcas e tratadoras. Mas as orcas estavam ali
mais de...
E a revolta da orca.
Opa, a orca era bonita.
Tu sabes que eu gostava de dizer aqui que, infelizmente, eu e a orca temos alguma coisa em comum. Que eu estou cada vez mais pesado e invejo a orca.
Olha,
porque a orca
nota,
acabou por comer a tratadora e eu nunca fiz isso.
Não. Também não foi literalmente comida, foi abanada.
Também não era mau.
Ora bem, estamos no final do programa e não temos mais nada para dizer.
Temos a madeira. O Pinheiro quer falar sobre a madeira.
Não, mas eu queria falar sobre a cabra também. Eu queria falar sobre a cabra, já que temos aqui a cabra, o jornal A Cabra aqui ao lado. Eu gostava de lembrar, já que vocês estão sempre a falar de coisas tão sérias.
A cabra.
É verdade, eu hoje estou um zoófilo. Mas gostava de falar sobre...
Atenção, que... vamos pôr bolinha no programa.
Não vou por aí. Eu vou por uma questão de amor aos animais. Há pessoas que se cedem no amor aos animais. Inclusive, cedem-se com a ajuda de amigos.
Mas isso leste num jornal, o que vais dizer?
É verdade, li no jornal.
Com letra de imprensa e tudo?
É verdade, um jornal com maior tiragem nacional. Uma qualidade incrível. E o jornal dizia
ou
visto que...
naquele programa que faz entrevistas que leva lá uma semana um político de primeira água e outra semana...
Eu não costumo ouvir o Rui
um
Santos.
Tal Faisal.
O Rui Santos, isso é muito bom. Posso fazer uma coisa sobre a Cândida Almeida?
Não, deixa acabar a cabra. Da cabra. Desculpa,
é. Eu quero ouvir a notícia
da
cabra.
Dizer isso.
Que é da cabra de sua vez.
Depois passa a semana e passa.
Não, agora é
depois
cabra.
Acabas com a cabra.
Não, agora é a cabra.
Não, acho que é interessante.
A cabra é um tema intemporal.
Num palop, que eu não vou dizer qual é... Mas fica em África.
Palop,
que é incrível, sim, é. Num palop. Um rapaz que gostou de um caprino pediu um amigo para o segurar enquanto ele expressava o seu amor pelos animais. Quer dizer, isto...
Da forma mais natural
natural.
E pungente.
E bíblica.
Sim.
Quase bíblica.
Ou seja...
Mas é que isto... Esta é a parte de...
Ou seja,
nem sequer me faz muita confusão.
Deixa-me fazer um desenho no blog da Clep.
Vocês vão perceber. Vocês vão perceber quando eu vos disser que.
Cândida Almeida.
O dono do caprino.
Depois de.
Peço imensa desculpa.
Depois de reparar que o animal estava a sangrar abundantemente de uma zona traseira, não tão traseira como isso, e que estava um pouco inchado. Deduziu que os dois rapazes tivessem expressado o amor da forma mais natural possível.
E vai daí?
Vai daí, meteu uma ação em tribunal para que o jovem que fez o amor com o caprino se casasse com
ele. Não, violou.
Não, que. Não,
violou.
Não, o caprino. Não. O outro estava a segurar porque os caprinos são muito expressivos na hora de fazer o amor e ele não queria que o amigo se
alejasse. A queixa foi aceita em tribunal.
Mas não sei se foi aceito, mas ainda não. Agora, ele não só quer que case, como a família do rapaz que vai casar. Paga o dote.
Exatamente.
Não estamos, portanto, a falar de qualquer coisa.
Estamos
não
a ver que
não
os tribunais, em alguns sítios, estão piores do que em Portugal.
Não, cá estão bem, porque finalmente alguém, e é isso que eu estou para dizer desde o princípio, alguém veio dar uma pedrada no charco, porque, vejamos, é difícil que alguém de dentro do sistema de justiça diga uma coisa que todos os outros agentes se vieram condenar, por automatismo. A Cândida Almeida disse assim: bom, se escutarmos os magistrados do Ministério Público, já resolvemos o problema do Segredo de Justiça. E eu acho isso. Eu não pasmei. Eu não pasmei. Eu acho. Eu não pasmei. Eu não pasmei. Eu não pasmei.
Já tudo é possível.
Eu não pasmei. E todos os outros vieram dizer que isso era um disparate.
E ela, porque é lógico.
Porque é lógico e porque ela disse, na minha opinião, disse e pôs o dedo na ferida. Os seus magistrados e os funcionários judiciais. Aliás, ela disse uma coisa que
mas
ela
afirmou isso sem provas, não foi?
Não, não, é que há aqui outro problema.
Também
é que ela, ao dizer isto.
Fazem política,
não é nada disso. Não é nada disso. É que ao dizer isto, ela dá a ideia de que não podem. E o facto é que na lei atual já podem. Nada impede que o magistrado seja escutado. Portanto, o que eu entendi do que a Cândida Almeida queria dizer era uma coisa mais complexa. Ela sugeriu, na minha opinião, ou aventou a hipótese que as fugas de segredo de justiça são por ali.
Claro.
Porque é possível, e sempre foi possível, na lei, escutar magistrados do Ministério Público. Isso não é uma novidade. O que ela disse foi: é preciso escutar mais. E escutando mais, se calhar vamos resolver os problemas do segredo de justiça. E a reação unânime de todos os outros agentes foi de tal maneira corporativa que significa que há ali de facto um problema e que a Cândida Almeida teve coragem de o denunciar. E era isso que eu queria dizer. Acho que ficou claro e rápido.
E esta, por acaso, é inovadora em termos de clepsidra. Ainda ninguém comentou isto assim.
Não, mas eu pensava.
Da forma que comentaste.
Eu pensava que tu ias falar do troca.
É porque isto não é novidade. Eles podem ser escutados. Eles sempre puderam ser escutados. A lei não proíbe essa situação. Até o Sr. Primeiro-Ministro é escutado, portanto, e o Supremo.
Ah, é?
Pois é. E, portanto, toda a gente é escutável. Portanto, ninguém está acima da lei.
E esta hora estamos a ser escutados.
Há quem até consiga escutar a clepsidra, pá.
No Congo.
E no Congo e em Macau. Bem, ficamos por aqui. Foi a clepsidra, edição de 26 de...